Essa é a quarta temporada do Para Agradar as Ideias, o podcast que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, alinhavando psicanálise, sociedade e cotidiano. Quanto mais você questiona a realidade, mais você a compreende, ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, trazendo conteúdos semanais para agradar as ideias. Série Relacionamentos, episódio de hoje, Recomeço ou Revolução? Eita, que a gente chegou no último episódio dessa série, hein? Que foi uma delícia de fazer, tanto por produzir devagarinho, ouvindo, trocando figurinhas com vocês e sabendo que teve gente que chegou aqui só por causa dela. Eu quero super agradecer todos que compartilharam e trouxeram novos ouvidinhos para poder fazer companhia, tá? No fim das contas, é sempre sobre isso, né? O quanto que a gente, enquanto humano, precisa circular entre a gente de diversas formas para se reconhecer como humano, nos nossos dilemas, nos nossos conflitos, nos nossos hábitos, porque tudo aquilo que assusta também denuncia que pode estar sendo coisas que nos levam longe demais. Eu confesso que eu estava praticamente com esse episódio pronto, mas algumas experiências da última semana me ajudaram a mudar o roteiro, para deixar ele talvez mais verdadeiro ainda. Vou chamar aqui para o meu caldo da conversa, Luísa Sonza e a Sandy, né, gente? Fofoca quente. 24 anos depois, um casamento de uma menina lá, toda certinha, nanana, também acabou. Primeiro, eu preciso que a gente se atente aqui que a maior parte das relações citadas durante a série foram as heteronormativas, tá? Aquele modelo monogâmico, mais tradicional, envolvendo os dramas dessa questão. Talvez porque a audiência seja, em maioria, essa. Mas já quero avisar que não é que vai ficar de fora por muito tempo a questão queer, não. Que faça as coisas devagar para tentar fazer bem feito. Então, vai chegar o momento, tá? O quanto essa série repercutiu conta exatamente que a gente está no meio de um processo de revolução sobre essas relações. Só que, às vezes, viver momentos históricos pode ser muito cansativo. Segundo, é que embora todo mundo queira viver uma experiência, né, de fim e recomeço, uma ideia romântica, uma esperança de que depois de um ou de vários relacionamentos que não deram certo, é só começar de novo que vai ficar tudo bem, se eu apostasse nisso sem nenhuma novidade, eu estaria sendo desonesta. Se eu dissesse que é super fácil, basta acreditar no amor, bora lá, se resolva, não é bem assim. Justamente por conta de uma estrutura social que a gente vive, em que as questões de gênero definem muito quais são as possibilidades, quando se encerram as relações e quando é preciso começar de novo. Tendo em vista esses dois pontos, heteronormatividade e questões de gênero numa estrutura social machista, é que a gente vai finalizar a série, mas jamais essa conversa, tá bom? Bora lá entender mais sobre essa história de recomeçar ou promover alguma revolução? Separando em gênero e falando de forma bastante generalizada mesmo, vamos olhar para como se comporta a maioria dos homens héteros, cis, brancos, classe média, enfim, os homens padrão, quando eles terminam uma relação. É muito comum que a gente veja eles logo engatando em uma outra relação. E as mulheres tendem a pensar que eles superam rápido, né? E por isso que eles seguem em frente. Mas, na verdade, não é tudo isso, não. Homens, nessa estrutura em que tem que performar sucesso e nunca mostrar vulnerabilidade, acabam emendando uma relação na outra e, muitas vezes, até já tem alguém antes de finalizar a relação, simplesmente porque eles podem. Podem no sentido de que o julgamento é sempre menor sobre eles. Podem porque eles não têm um relógio biológico dizendo para parar para pensar direito a longo prazo a respeito do desejo de ter ou não filhos. Podem porque não é verdade o que se espera deles nesse imaginário de masculinidade tóxica. É que ele não seja do tipo que se deprime e tudo se resolve. Olha aí o setembro amarelo, né? Ah, vamos falar de saúde mental, não da dos homens. O custo disso é que desde adolescentes, eles não podem cuidar dos próprios sentimentos. Nem quando eles levam os primeiros foros. Os homens acabam se tornando péssimos em elaborar lutos. Por não saberem se colocar como vulneráveis, passam muito tempo apenas repetindo as relações sem nunca questionar onde é que será que eles estavam quando as coisas começaram a dar errado. A coisa mais fácil de um homem fazer é acusar a ex de triste, louca ou má, como Francisco o Hombre escreveu. Mesmo que seja com aquela mulher triste e louca ou má, que os seus filhos estejam enquanto ele tenta resgatar seus velhos amigos na balada. Mesmo que as pessoas percebam o sumiço daquela mulher que está tentando dar conta dos buracos que ele deixou. Enfim, o homem arruma outra com quem pode se refazer enquanto é cuidado, sem precisar se responsabilizar por isso. Quantas não são as mulheres que nem percebem que estão ali apenas para tapar os buracos no tempo livre deles? E que quando elas começam a demarcar suas necessidades, diferenças e demandas, também são postas de lado, lá na mesma prateleira da ex, triste, louco ou má. Enfim, algumas são colocadas até no lugar de estepe, enquanto eles têm as crises existenciais dos casamentos. Se separam, não sabem ficar sozinhos e precisam de uma companhia quente na noite. Até ter coragem de descobrir que as demandas são praticamente as mesmas de todas as mulheres e que, para eles não terem o trabalho de ter que começar do zero, acabam voltando para as esposas, que pelo menos delas eles já conhecem os defeitos. É um enrosco, gente, que coisa triste, mas verdade, né? O fato dos homens não elaborarem seus lutos é um grandíssimo desastre, porque essa repetição pode fazer com que ele negue seus conflitos a um nível que passa de mulher em mulher, fazendo milhares de estragos, sem nem se dar conta, nem se importar com isso. Daí, lá no final, encontra uma que já baixou bastante a régua, que não quer ficar sozinha, que tem medo da pressão social, e aceita aquele poço de imaturidade com cabelos brancos gritantes, quando ele já não tá calvo. Pega no pé dos Red Pills mesmo. Do lado das mulheres, bom, a questão sempre pesa mais, pois ela é colocada na posição de cuidadora desde criança e automaticamente se sente culpada por tudo, mesmo quando a culpa nem é dela. Ah, mas você tá puxando a sardinha pro seu lado, Lucilena. Vamos aos exemplos? Uma mulher de 20 tá lá sendo colocada como uma mulher que precisa ser desejável e várias pessoas estão atraídas por ela. Um menino de 20 não é responsável por nada, tadinho. Ele nem sabia como é que evitava uma gravidez na adolescência. Uma mulher solteira aos 30 escuta frequentemente que vai ficar pra titia. Já o homem, que com 30 ainda não casou, é astuto, dedicado aos seus projetos pessoais. Uma mulher de 35, solteira, bom, ela mesma já tem uma ideia sobre ela, de que ela não é bonita o suficiente, é sedutora o suficiente, interessante o suficiente. Mas pouquíssimos homens vão se ocupar disso, porque eles podem continuar aparecendo homens de 25 até os 60 falando dos mesmíssimos assuntos. Repara bem, os estádios estão sempre lotados. Não tem nada que acelere o processo de amadurecimento deles. Nem quando eles se casam, viram pais ou pagam as contas. Uma mulher de 40 e divorciada, com filhos, é lida como uma mulher problema, enquanto um cara de 40, divorciado, com filhos, tem tempo de ir bar até na segunda-feira e já tem uma experiência, né? Vai que ele é um cara família. Tô reduzindo aqui os exemplos para provocar mesmo. Não tô puxando sardinha pro meu lado, não. Só tô lendo a realidade conforme ela tá dada. Isso acontece muito. E daí, quando a gente acha que as pessoas que terminam uma relação precisam simplesmente se refazer, apenas buscando os lugares que frequentava, fazendo as playlists, achando que a vida vai voltar da onde ela parou, principalmente se ela for mulher, vai cair do cavalo. As pessoas estão ocupadas com as vidas delas caminhando. E muitas vezes isso leva a uma certa solidão, que não é de todo ruim, tá? As pessoas que estão ocupadas com as próprias vidas e não estão muito aí com a sua separação, podem estar te dando um sinal de que, olha, talvez existam outras pessoas que você pode circular, conhecer, aprender a lidar, né? É sobre essa revolução que a gente precisa conversar. Pra gente não ser eternamente mulher que tá à procura de um homem, ou vice-versa, quando espera que um preencha o outro. Quando, na verdade, os homens não precisam fazer nada a respeito e todo o imaginário e responsabilidade fica por conta das mulheres. Eles, inclusive, podem se comportar, mesmo comprometidos, como se estivessem disponíveis. Nossa, que decepcionante, né? Você imaginou que eu ia te dar caminhos para encontrar alguém e viver um novo romance? Deixa eu te contar um segredo. Você pode sim encontrar alguém, mas se encontra primeiro. Você já se desculpou por não ter dado certo? Você já chorou e elaborou aquelas feridas lá? Seja na Netflix ou na terapia. Já permitiu abraçar o sofrimento tão forte para ele ficar desconfortável e precisar ir embora? Se sim, ótimo. Tá na hora de reagir. Num laço social que fica martelando que o destaque é individual, mas que você não pode ficar sozinha, muita gente se afunda nas relações profissionais ou naquilo que lhe for de responsabilidade, competitividade, porque isso é admitido de se fazer sozinho, mesmo que custe muito tempo da própria vida. Mas e a parte de aprender a se gostar sozinho? Se fazer companhia? Você banca? Você banca atender seus desejos sem companhia de ninguém, sendo uma mulher, sem medo de sair na rua e ser julgada ou devorada? Coisas simples como almoçar sozinha num lugar que tem vontade de conhecer, planejar uma viagem para outro país, ir no bar, conhecer alguém diferente, ir no cinema. Sem marcar com ninguém, porque quem marcou o horário foi o próprio cinema e basta comprar o ingresso. Poder dizer não, não tô afim, quando alguém insiste em te apresentar alguém, não pelo fato de achar que vocês combinam, porque já faz meses que você não sai com ninguém. Descobrir a própria liberdade e se permitir gozar com ela é um belo lugar para encontrar amor próprio. Eu vi esses dias um esquete de que um cara gay perguntava para as mulheres: ei, mulheres, héteros, vocês estão bem? Dizendo o quanto que é difícil encontrar uma companhia valiosa, né? Que os caras continuam sempre os mesmos e repetindo o machismo nosso de cada dia nas pequenas bobeiras. E bobeiras mesmo, gente. De tentar não admitir que tá errada, controlar a roupa da outra. Coisa velha. No meio dessa conversa, apareceu uma mulher dizendo que ela não é mais uma mulher solteira. Ela é uma desistente. Eu adorei. Quer saber por quê? Pode ser desistente se você quiser, porque nenhuma mulher é obrigada a ficar educando marmanjo só para ter com quem sair no sábado à noite. Ficar engolindo sapo só porque na dúvida o cara vai te apontar o dedo e você, que já está acostumada a pegar a culpa para você, vai ficar dando um jeito sozinha de melhorar a relação. Desista mesmo. Invista seu tempo em quem topa pelo menos quebrar uns tijolinhos juntos desse mundo sufocante. Nem que para isso você consiga investir tempo só em você. Olha, não tem como dar errado. Não é uma má escolha investir em você. Daí, os caras me ouvindo agora vão me odiar. Calma, garotos. Não é uma rivalidade, não. É só uma perguntinha. Que horas são? 2023 e vocês ainda não perceberam o quanto que o mundo mudou? A mulher avançou? E vocês aí, na mesma posição e reivindicação dos seus avós? Existem, tá, gente? Caras que se tocam que o rolê é mais divertido quando é possível abrir o jogo. Sair desse lugar de ser macho, que sabe tudo. E aceitar ser só o fulano que tá com a fulana e que isso não é pouca coisa, dá um trabalho pra caramba, mas tá todo mundo disposto, né? A mostrar não só os poderes, mas as vulnerabilidades, as vontades, as criancices. A maturidade e a responsabilidade. Se soubesse ser singular e não apenas mais um número dentro do patriarcado, toda a nossa série vai fazer sentido e vai dando dicas de como resolver pequenos conflitos. Já para aqueles que não querem fazer nada porque pensam que precisam se assegurar nesse falso lugar de privilégio, eu desejo que vocês encontrem, ou pelo menos continuem procurando, essa mulher aí do imaginário de vocês. As impossíveis. Porque as reais podem até ter corpos esbeltos, mas a autoestima também tá frágil. Elas, a única coisa que vai acontecer com elas, que mesmo que você tope seu macho alfa e tenha lá a sua Barbie, sabe o que vai acontecer com elas? Elas vão percorrer todo o caminho que a gente está falando aqui até descobrir que também foram vítimas, que também caíram nas armadilhas, no engodo do machismo, igualzinho você, só que num lugar diferente. Para não dizer que são apenas os homens que são os vados dessa história, mulheres, cuidem dos seus traumas, para não chegar na próxima relação fazendo cara novo, pagar por coisas que, mesmo ele sendo homem, não foi ele que fez. Isso é o começo para dar tudo errado, porque ele pode, logo depois de algum tempo, te acusar também de ser triste, louco ou má. Lembra, ele não reconhece qual é o papel dele nesse lugar. E às vezes é preciso escolher se você tem paciência para sinalizar, localizar esse sujeito no mundo, né? E não é adestrar, educar, fazer, transformar ele num homem, não é sobre beijar príncipe, não. Beijar sapo, né, para virar príncipe, que não serve para nada, a gente está numa democracia. Mas é para poder alertar quem tá do seu lado, se realmente ele tá do seu lado ou ele tá viajando. Vai fazendo sentido? Os homens precisam se ligar que o rolê hoje é muito mais suave, desde que seja muito mais presente e responsável. Já as mulheres precisam se ligar de que essa educação feita para o cuidado, essa mania de pegar a culpa para ela, esse jeito infantil de achar que pode consertar tudo, dá é merda. Né? Se a gente conseguir considerar duas pessoas a fim de se relacionar sendo adultas na medida em que elas são capazes de se mostrar, as coisas podem dar mais certo. Se você acabou de sair de uma relação que deu errado, meu, dá um tempo para você se consertar. Uhul! Sem muitas ilusões, é importante saber que no final de cada relação você encontra um recomeço. Mas ele não necessariamente precisa incluir um parceiro. Essa é a revolução. É você quem vai estar com você mesmo até o final. Então escolha como e construa esse como com todo o seu amor, o próprio. Graças a uma amiga querida, Maria Paula, beijo, te amo, que depois de anos na Argentina teve comigo por uns 3 dias aqui em casa, eu pude ser novamente lembrada do poder das amizades. Lembra desse episódio? Que talvez sejam nas amizades que a gente encontra um bom lugar de amor, porque os amigos são testemunhas da nossa trajetória. Eles estão lá nas risadas, nos tropeços, se afastam para cuidar das próprias vidas, mas quando volta eles te abraçam, sem construir nenhuma ordem externa de como deve ser uma amizade, isso aqui. Não tem nenhum modelo pré-estabelecido. Daí você pode saber tranquilamente que pode contar com aquela pessoa, que aquela pessoa quer estar com você, porque basta você ser você mesmo. Então ela não tá lá porque ela tem medo de ser sozinha, ela tá lá porque ela te curte. Você tá lá porque você também curte ela, basta querer. Desafios nas relações vão ter em todas, até nas amizades, né? Mas é importante a gente avaliar quais são os lugares onde a gente pode se reconstruir, se reconectar com a gente, ou às vezes pela primeira vez descobrir quem é a gente no rolê. Né? Não existe nenhuma promessa de que você se cuidando agora não vá se machucar de novo só porque deu uma calejada antes. Não é sobre isso. A sacada é que você esteja atento a fazer escolhas por si e não pelos outros, pelas exigências, pelos medos. É ir aceitando os caminhos escolhidos, não como destino pré-definido de como as coisas funcionam. Eu penso que isso dá mais leveza e sustenta mais a vida. E também, né? O único perigo de descobrir a própria liberdade é gostar tanto que começa a achar que para garantir essa liberdade só dá para ser sozinho. E isso é um grande desafio, né? Porque é uma delícia não ter com quem conflitar. Você toma todas as decisões sozinha e segue. Mas não basta, não o tempo todo. Então, é importante você perceber que a individualidade, o cuidado, o poder sarar das feridas não tá te aprisionando numa individualidade, numa solteirice, tá te dando tempo. Ser livre para decidir quando, como e com quem você quer estar, traz consigo a imensa responsabilidade de ser curioso sobre si e sobre o outro. Isso é um barato, quando é feito com paciência, sem afobação da exigência social, com amor próprio e um pouquinho de confiança. Por isso os amigos são mais fáceis. Ninguém te diz quantos nem quando você tem que ter eles. As coisas só vão acontecendo e vão permanecendo as pessoas que querem ficar por ali. Outras vão perdendo o sentido e vão embora e tá sempre tudo bem. Enfim, tudo médio bem, tudo muito bom. Por quê? Porque a série, mesmo que esteja terminando hoje, o assunto não acaba, né? Teve uma coisa que me marcou muito nessas pesquisas sobre relacionamento, que é a questão da violência de gênero, né? Que falam tanto das traições, do porquê que o homem simplesmente pode, mas principalmente do como que as mulheres são colocadas em lugares violentos para elas, sem nem perceber que isso é isso, né? Vai amarrando a maior parte das dificuldades que a gente encontra pelo caminho. Mas, como o tema é muito vasto, e do mesmo jeito que eu quero falar das outras relações não heteronormativas, a gente vai separando esse caldinho pouco a pouco, juntando conversas para poder apresentar uma coisa legal, né? Então eu vou resolver aqui com vocês, deixar meio combinado, que é um convite para a gente continuar pesquisando, conversando, para depois conseguir articular alguma coisa para dividir aqui, tá? Nos modelos de sempre, a gente curte, segue, ativa o sininho no Spotify, compartilha para dar aquele gás para eu continuar fazendo, porque nossa, dá uma canseira fazer, mas quando alguém me manda uma mensagem falando, nossa, eu curti, me identifiquei, quando eu vejo as estatísticas, as enquetes que da semana passada deu ruim no meio do caminho, mas perceber que a gente está falando a mesma língua, nossa, é mais do que um biscoito, vocês podem ter certeza que a motivação na certa. Então, pode seguir no Insta, arroba para agradar as ideias, porque lá a gente emenda essa conversa nos stories. A gente continua tocando nos assuntos. E se você quiser, você pode até mandar um DM por lá com o seu zap para receber o episódio direto toda terça-feira. Ufa! Consegui! Será que ficou bom? Parece até relacionamento, né? Que a gente imagina um monte de coisa, acha que vai caber tudo e que no fundo vai continuar sobrando e faltando muita coisa. Bom, eu deixo vocês por aqui. Aí até semana que vem. Muito obrigada por me deixarem fazer companhia por todo esse tempo. A gente chegou até o fim de setembro juntinhos. Obrigada.